radio steering at his brother now.
Sejam muito bem-vindos, espectador da Eleven, a este F1 Eleven, em direto no canal 3 da Eleven Portugal, mas também na página de Facebook. Esta noite temos muitos e bons convidados e se calhar temos por aí uma espécie de charada a João Carlos Costa, não podemos dizer mais, mas vem por aí uma charada, estejam atentos à nossa conversa. Esta noite, em estúdio, a fazer-me companhia, Sérgio Veiga. Sérgio, bem-vindo.
Olá, boa noite.
E, regressado quase um aninho depois, a este estúdio, claro está, Nuno Pinto. Nuno, bem-vindo.
Boa noite. Boa noite. Boa tarde de regresso.
Nuno Pinto, que esteve aqui, da última vez que o Nuno Pinto esteve aqui, adiámos um grande prémio.
Foi para dar mais notícias.
Adiámos quase um campeonato.
Se calhar hoje o Nuno Pinto pode ajudar a dar boas notícias, e mais não falamos. Miguel Roriz e João Carlos Costa estão nesta emissão e juntam-se a nós no Skype. Meus senhores, boa noite, bem-vindos. Para já, se me permitem, vamos começar pelo assunto mais recente. Bom, havia um assunto mais recente, mas não podemos. Mas vamos falar num assunto mais recente que saiu esta manhã, que é a nova decoração do VF21, o novo carro da AS. Nuno Pinto, há quem diga que é a bandeira russa, outros dizem que é a bandeira dos Estados Unidos da América, uma coisa é quase comum a todos. É feiozinho, não é?
É, gostos não se discutem, não é? Há quem goste, eu acho que vai ser fácil de identificar, mas fica demasiado, na minha opinião, fica demasiada identidade russa. Só faltava ter ali alguns símbolos da bandeira e a cara do Putin no pontão lateral, para ficar mais evidente, mas isso no fundo não interessa nada. O que interessa é que seja competitivo, que a equipa se mantenha e tem ali um apoio claro de um patrocinador muito associado a um dos pilotos, ao Nikita. Tem sido o seu, é a empresa do pai, basicamente é uma das empresas é uma das empresas do grupo de empresas do pai. Acompanhou sempre o piloto em toda a sua carreira, desde os karts até à Fórmula 1, e agora é um dos patrocinadores principais.
É uma empresa que ajuda a crescer e uma marca que ajuda a crescer, porque é de fertilizantes. Sérgio Veiga, ainda assim, As cores daquela empresa são assim mais verde e vermelho, mas pronto, há quem diga, e a AS diz que aquilo foi decidido antes deste ban da Federação Russa dos Campeonatos.
Da Autoridade Mundial da Antidopagem. Sim, inclusive a AS diz que esteve sempre em conversações e em contacto com a FIA para ver se estaria autorizada em utilizar estas cores e defende-se que não utiliza em lado nenhum a bandeira russa, apenas usa as cores russas, porque há de facto esta proibição por parte da Autoridade Mundial de Antidopagem dos atletas russos se identificarem com a bandeira russa. Por exemplo, se o Nikita Mazepin for ao pódio, não poderá usar a bandeira russa. Se o Nikita Mazepin vencer uma corrida, não será tocado o hino russo.
Mas a bandeira está ali no carro por todo lado, não é? E vai estar nos fãs também.
E nesta imagem
não,
estamos a ver a bandeira alemã, domingo.
Não é uma bandeira, aquilo são só as cores.
Ah, ok.
Okay.
Só as cores do patrocínio.
E no fundo eles aqui podem usar a mesma justificação, os mesmos argumentos que foram usados na apresentação da Alpine, em que eles defendiam que no carro estavam as cores da bandeira francesa e da bandeira inglesa. Aqui podem dizer que estão as cores da bandeira russa e da bandeira americana. Olha, é uma mistura um pouco invulgar, um pouco bizarra, mas a verdade é que estão lá.
Estão, e alguém que é também muito conhecido pelos seus gostos norte-americanos é João Carlos Costa, e João, vais admitir ou vamos ter que ser nós a admitir aquilo que disseste hoje de manhã?
É o carro mais bonito até agora apresentado, suplantando o Alpine, que me desiludiu depois de o ver ao vivo. Gostei muito do carro na apresentação estática, na versão digital, por assim dizer. Acho o carro muito bonito e acho que é a melhor maneira de incorporar as cores da AS. As cores da AS são o vermelho e o branco e estão extraordinariamente bem incorporadas, e também as cores da Rússia. Esta é uma parceria que tinha de existir. porque a Haas tem, nesta altura, outro foco, a construção de uma nova fábrica 10 vezes maior do que aquela que existe, e portanto o Ginassi está muito mais preocupado com esse projeto, que só foi possível porque a empresa cresceu na Fórmula 1, divulgando o seu nome a nível mundial, um bocadinho como aconteceu com a Benetton há umas décadas, e resolveu fazer esta parceria para não ter que colocar na equipa mais investimento ainda. Acho que é uma boa decisão. Não vou discutir se o piloto é o melhor, se é o pior, isso não discuto. A parceria tinha de existir e existiu. Acho a escolha das cores muito, muito certeira e acho que o carro se destaca dos demais.
Pronto, fica aqui a tua opinião, que obviamente respeitamos. Um carro que... Já lá vamos, Miguel. Um carro que tem três cores, digamos assim, são três as cores da bandeira norte-americana, são três as cores da bandeira russa. A Rússia e o Partido Comunista são muito ligados aos trabalhadores, não é? Isto é uma charada, João Carlos Costa. É, não é?
Então João Carlos que se pronuncia.
Isto é uma charada a João Carlos Costa. Já dissemos que vamos começar a deixar algumas dicas esta noite. Sim, João, diz.
Eu acho que o carro não tem nada as cores da bandeira norte-americana, porque esse azul está longe de ser a cor da bandeira norte-americana.
Faltam as estrelas.
E não só, as stripes estão lá, mas o azul não é aquele. Mas sobretudo eu acho que isso é a ligação perfeita entre um patrocinador que vem da Rússia e as cores oficiais da Haas, que não eram mostradas no carro nos últimos anos. E agora são outra vez. E o Haas está ali bem presente, o Ginassi deve estar satisfeito. O problema maior não é esse, as cores pouco importam. O problema é saber se este carro, este não, o que eles vão ter que apresentar nos testes no Bahrein, vai andar. E essa é a grande dúvida. Eu não sei se este não é o carro do fundo do pelotão para a temporada 2021. E esse é o maior problema. As cores, o patrocinador, o ser russo, não ser...
Deixa lá, deixa lá. Entretanto, referir também que podem continuar a participar nesta conversa, obviamente, como é habitual, utilizando para isso ou o chat da página do Facebook onde está a ser transmitida esta emissão do canal 3 da Eleven, ou então, utilizando a hashtag no Twitter, F1Eleven, para entrarem também um bocadinho aqui na conversa. Há já aqui uns palpites, há já quem parece que vá suspeitando aqui das nossas charadas, as famosas charadas João Carlos Costa, que esta noite cabe-me a mim ser o homem das charadas. Para já, vamos olhar para um outro monolugar, para uma outra marca que está de regresso à Fórmula 1, a Aston Martin, que ontem fez a sua apresentação. Sebastian Vettel e Lance Stroll são então os dois pilotos que este ano vão estar ao volante do carro da marca britânica, que já rodou no dia de hoje em Silverstone. Não há imagens, pelo menos em vídeo, para já, que sejam públicas, do carro a rodar. Não sei se, entretanto, recebeste de algum vídeo.
Não vai ver, não.
Não recebeste, não recebeste nada. Há fotografias, sim, e temos essas fotografias que podemos apresentar do site da Aston Martin. Estas são imagens de ontem da apresentação. Miguel, nota-se, é algo que temos vindo a falar e acho que em parte também falámos um bocadinho no nosso podcast que saiu na passada quarta-feira, que é... Nota-se que esta Aston Martin está aí buscar todo aquele lado britânico e o lado histórico da marca e está a trazê-lo para esta nova experiência na Fórmula 1, digamos assim, ou para este regresso à Fórmula 1.
Sim, olá, boa noite a todos mais uma vez. Parece-me claramente, e como nós também demos essa nota no podcast, que está a tentar cativar o público e a imprensa britânica, os mais saudosistas, os fãs da Aston Martin. A Aston Martin ainda para mais é uma marca ligada muito aos britânicos, até aos cinemas e aos filmes do James Bond, e acho que essa é um bocadinho a lógica. A Racing Point, e havia ali alguma fricção com alguma imprensa britânica, e acho que é isso que a equipa procura agora, trazê-los para o seu lado. Sebastian Vettel é um piloto que dispensa qualquer apresentação, tem 4 títulos de campeão do mundo, portanto é um piloto acima de qualquer suspeita, mas houve sempre da imprensa britânica essencialmente um olhar meio desconfiado para Lance Stroll, e acho que esta chegada a Aston Martin, as cores, tudo isto é um bocadinho também pescar o olho à imprensa britânica e de alguma forma ver se os britânicos começam a olhar para a equipa e para este piloto que temos na imagem, Lance Stroll, de uma outra forma.
Pois eu vejo isto menos virado para os saudosistas e muito mais virado para o futuro. E agora começa-se a perceber, de facto, todo o projeto de Lance Stroll e todo o raciocínio que está integrado desde a compra da Racing Point, aliás, da compra da Force India, que se tornou depois Racing Point, a seguir o grande investimento e a tomada de controle da Aston Martin por parte de Lawrence Stroll, e depois então transformar a Racing Point numa Aston Martin de Fórmula 1. Isto começa tudo a fazer sentido, porque agora a equipa de Fórmula 1 passou a ser uma ferramenta fundamental para a expansão da Aston Martin como empresa de automóveis, não só na transferência de tecnologia, porque, quer se goste, quer não, o futuro dos superdesportivos passará por mecânicas híbridas, mas também porque a Aston Martin, sendo uma marca muito famosa, não tem ainda o alcance que uma Ferrari consegue ter. E para isso a participação da Aston Martin na Fórmula 1 vai ser importante para aumentar a divulgação da Aston Martin no nível da clientela que a marca precisa para expandir todo o seu negócio. Ao mesmo tempo, Lawrence Stroll consegue fazer uma parceria técnica fundamental com a Daimler, a proprietária da Mercedes, consegue ir buscar à liderança da AMG Tobias Moers para ser o líder executivo, quem mexe diariamente na Aston Martin, e portanto está aqui um pacote que todo ele faz sentido, em que a equipa de Fórmula 1, que se tornou muito competitiva no ano passado, passa a ser uma ferramenta fundamental de marketing e também de desenvolvimento tecnológico, que vai servir a evolução de toda a equipa, de toda a marca Aston Martin.
Deixa-me dizer que estas são algumas das fotografias do carro, mas há fotografias já de hoje em Silverstone. Para já também, e obrigado ao Ricardo Almeida, que dizia aqui no chat da nossa transmissão no Facebook, que já existem vídeos do carro a rodar hoje em Silverstone, e de facto, Ricardo, obrigado, sem dúvida alguma, já estão disponíveis na página oficial de YouTube da própria Aston Martin. Creio que dentro de instantes vamos ter também essa possibilidade de ver esse vídeo do carro a rodar hoje em Silverstone, com os pneus de banda azul, os Pirelli de banda azul, os pneus de chuva, porque hoje era de facto um dia de inverno em Silverstone. Mas antes de irmos a essas imagens, por que não escutar aquilo que são as ambições de Sebastian Vettel e também de Lance Stroll, a dupla de pilotos que ontem esteve na apresentação da equipa britânica e que prevê uma temporada de sucesso?
Well, it's hard to, honestly, it's hard to know much by now. Obviously, we've been going through a lot of details, technical details, what are the differences, what are the challenges, but we haven't driven the car yet, so I'm very much looking forward to tomorrow, where we'll be taking place in the car for the first time, and then obviously the weeks after, when the season finally kicks off. So it's maybe better to ask after we've been in the car, but I think by now, I think the car looks great. I think the color, I think it's amazing. I think it will be unique, and I think already it's one of the best looking cars on the grid. So can't wait to see how it feels when you're actually driving it.
Absolutely. You know, there's a whole history behind the name Aston Martin, and I think it just brings such great energy into the team, and I think everyone's just so excited to go racing this year. The car looks great. You know, last year we learned a lot. You know, there was a lot of potential last year. I think there was a lot of missed opportunity as well. You know, we were fighting for third in the championship up until the last race, and we just missed out, and I think, you know, we're just all so hungry to give it another shot this year and see what we can do.
As declarações de Stroll e também de Vettel. E Luísa diz que há pouco vi um vídeo da Aston Martin. Sim, temos já esse vídeo, temos já essas imagens que já estão no YouTube da própria equipa britânica. Aí está, neste dia em Silverstone, um dia de alguma chuva. Stroll, também Sebastian Vettel. Vettel que este ano usa um capacete de cor-de-rosa. Stroll vai usar um capacete mais a condizer com este British Green Racing, esta cor deste carro que marca o regresso da Aston Martin à Fórmula 1. São imagens corridas, imagens também em super slow motion, são imagens que estamos a ver diretamente da página de YouTube da Aston Martin, que esta quinta-feira esteve então a rodar com o novo monolugar para a temporada de 2021 em Silverstone. Falamos da Aston Martin, podemos falar também da Mercedes. Mercedes que na passada terça-feira apresentou o W12, o carro para esta temporada, mas houve algo que saiu e saltou à vista de todos. Foram aqueles neons e aquele fundo plano que não está de acordo com os regulamentos. E isto é uma explicação. A explicação tinha sido dada por James Allison. Já tínhamos falado dessa explicação também no podcast Eleven Motores que lançámos no dia de ontem. Mas por que não recuperar essa declaração de James Allison, que fala o porquê de a Mercedes ter se apresentado ali com um carro ligeiramente escondido.
If you look, it doesn't take much more than a glance to see that it is an old friend in many ways.
Yeah.
Same monocoque as last year, same gearbox as last year, lots of the same structure underneath as last year. But look a little closer and you'll also see there's some fairly significant differences. Just a glance at the side pod there and you'll see a rather sexy looking bulge in the Ooh. Engine cover,
Sweet.
Which is hiding some of the work that our friends at HPP have done to squeeze more horses into that power Ooh. Unit for us for the year. And across the whole car, it is actually dressed in new clothes, new aerodynamic finery that we hope will make it a successful car. The bit we're not showing you...
What's going on here? You're covering something there.
The bit we're not showing you is down along the edge of the floor. That area is the area that was most affected by the new regulations, where they tried to pull performance away from the car
okay.
by changing the floor regs. And down there, there's a bunch of aerodynamic detail that we are not quite ready to release to the world. Not because it's not there, but because we don't want our competitors to see it. We don't want them starting to try and put similar things in their wind tunnels. Just buys us a couple of weeks extra.
E a malta das fotografias lá vai ter que dar à perna e depois é a malta nas fábricas das equipas para conseguirem copiar este W12. Quem também falou depois da apresentação, e falou durante a apresentação, obviamente, foi Valtteri Bottas. Esteve à conversa com alguns jornalistas, entre eles o Sérgio Veiga. Posso dizer que ainda é jornalista? E és, não és?
Pronto,
apesar
sim.
de estar aqui o Nuno Pinto,
que
tem aquela... Não gosta
sim,
muito...
Que é giro, estas misturas é que são giras assim, pá.
Valtteri Bottas, que esteve até à conversa com jornalistas, uma sessão através de uma videochamada. Ora, e o Sérgio Veiga perguntou explicitamente ao piloto finlandês qual é que era o sentimento, com que sentimento entrava para esta temporada, mas sobretudo, onde é que ia buscar forças, já que tem um companheiro de equipa que é 7 vezes campeão do mundo, que vai continuar a ser seu companheiro de equipa e claramente o primeiro alvo a bater. E a resposta de Bottas é mesmo esta.
I think a lot of the work and focus for me this season is the mental side of things and trying to be mentally at my best at the Grand Prix and trying to find the right way of approaching every single Grand Prix weekend and to try and find more often the, let's say, flow state and that way the consistency over the season.
Consistência pode ser mesmo a chave para esta temporada de Valtteri Bottas. Já perdi a conta, seria o Valtteri Bottas 4.0?
3.0?
4.0. Era o 4.0. Bom, quem também conversou com a Eleven, com o Sérgio Veiga, foi Toto Wolff. Ora, decidimos fazer uma questão a Toto Wolff, mas houve uma outra questão que nos pareceu bastante pertinente nesta conferência que o team leader da Mercedes deu a alguns órgãos de comunicação social. Toto Wolff foi diretamente questionado se faz sentido e se concorda com as grelhas invertidas e também com as corridas sprint ao sábado. E Toto Wolff veio dizer claramente, não façamos disto um show, não somos Hollywood.
Reverse grids have no place in any sport that is based on measuring and competing in the true sense of sport. We are entertainment, but the moment you slide into show and Hollywood, you will lose a lot of credibility as a sport overall. So not every decision that aims to increase the entertainment factor is right for Formula One. It always needs to be balanced between the DNA of true sports, best man and best machine wins, and what the fans like to see. The reverse grid, the sprint races are an interesting format in my opinion, and an experiment which I believe we need to do. I've seen in other racing series in DTM that the audiences almost doubled with having a Saturday and Sunday race. And that obviously can be monetized. I think if we were to do this without some interference to create a fake show, it has merit to try it. I'm not sure that we like the outcome, because qualifying how we have it today is real qualifying, and a sprint race always bears the risk of damage that can be costly and has obviously a huge impact on the Sunday's grit and the Sunday's ability to perform. And for sure it's going to create controversy too. But giving it a try for three races in 2021, in the right framework, we would be up for it.
A opinião de Toto Wolff, e entretanto o Vítor Fialho diz que grelhas invertidas são só mesmo para grelhar carapaus no nosso chat do Facebook. Muito bem, Vítor, sem dúvida alguma. Gostei desse comentário, por isso é que fiz também aqui esta pescadinha de rabo na boca, já que é para continuarmos a falar de pescaria e de peixe. Bom, vamos à pergunta então do Sérgio Veiga a Toto Wolff sobre a questão do teto orçamental e com o restringir de gastos que as equipas vão poder fazer a partir de 2022. Sérgio Veiga questionou então Toto Wolff se isso vai fazer com que a Mercedes deixe já de desenvolver o carro 2021 e se comece a focar em 2022.
You need to respond to it. This is a question you need to find solutions every single year. How you balance the current car and the development time you want to give it versus next year's car. And for 2022 it becomes an even more critical topic because of the scope of changes, and there will be teams that will very much focus on 2022 from early on, and other teams that will see great opportunity for the 2021 World Championship. And for us, it will be crucial to take the right view, to take the right balance on how we want to balance development for next year. So I can't really respond to your question in detail. This is subject to discussions every week.
No. Uns se calhar vão se focar mais em 2022, outros ainda têm muito trabalho a fazer em 2021. E depois gostava também de ouvir a tua opinião sobre esta declaração de Toto Wolff. Isto não é um show, isto é homem versus máquina.
Sim, eu gosto ali de uma frase dele que é: competição a sério, de corridas a sério, é o melhor piloto no melhor carro, o que é mais rápido ganha. E eu estou totalmente de acordo com isto, não é? Eu, por norma, gosto muito da maneira de pensar do Toto Wolff e concordo em grande parte com as suas ideias. E aqui, mais uma vez, acho que há que experimentar, da mesma maneira que há que continuar a experimentar os fins de semana de dois dias que não correram mal o ano passado, há que experimentar as sprint race. Há até se calhar que experimentar a grelha invertida, mas em menor quantidade. Mas o coração, a parte principal do Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem que continuar a ser uma única corrida definida por um treino cronometrado em que o piloto e a máquina mais rápida que saem da pole ou saem da frente. Agora, também é óbvio que esta posição do Toto Wolff sai do chefe de equipa que ganhou os últimos 7 campeonatos e que domina a Fórmula 1. Se formos perguntar, se calhar, à Williams e à Haas, eles acham muito mais graça às grelhas invertidas do que à sprint race, porque vão continuar a sair do fundo da grelha. Isto é sempre um jogo, mas acho que esta declaração e a argumentação da forma que ele pôs, não pôs só virada para ele Mercedes, que tem ganho, mas com uma posição que se pode entender e que, no fundo, os pilotos mais rápidos, e é para isto que tem sido o campeonato, os mais rápidos e os melhores têm mais possibilidades de ganhar e não vamos pô-los a sair do fundo da grelha. Isso, concordo muito, é para quem quer criar espetáculo e competitividade artificialmente. E acontece noutras categorias e eu não sou grande fã. Acho que, até na Fórmula 2 e na Fórmula 3, como vocês sabem, eu nunca gostei das grelhas invertidas.
A grelha invertida para os 10 primeiros.
Não acho bem, era muito mais giro ter duas qualificações e duas corridas e não se criava ali vencedores com menos mérito.
João, O que é que tens a dizer sobre estas declarações do Toto Wolff? Põe aqui um bocadinho o dedo na ferida, como havia um amigo nosso aqui que dizia no chat da nossa transmissão no Facebook.
Põe, e eu concordo com o Toto Wolff relativamente àquilo que, por exemplo, ele deu o exemplo do DTM e das audiências das duas corridas. O problema aqui na corrida de sábado, nestes três grandes prémios, é que será uma corrida curta e se calhar vai demorar menos tempo do que aquilo que demora a qualificação. No entanto, a qualificação não se perde porque passa para sexta-feira à tarde, tudo indica, será sexta-feira à tarde. A ideia parece-me bem. Gosto, não gostaria das grelhas invertidas. O Toto Wolff, como o Nuno disse, de facto defendeu a posição da equipa dominante, mas acredito que esta posição será idêntica em muitas equipas no plantel. A minha dúvida é só uma, e aí é que eu tenho de chamar a atenção. As equipas vão ou não aceitar de bom grado esta situação e o que é que vai mudar em termos, por exemplo, da utilização das unidades motrizes para que isso aconteça? Ponto número um. Ponto número dois, ao que parece vai haver pontos para a corrida de sábado. Eu aí já não concordo, porque aquilo que se pensava é que a corrida, aliás, o Budkowski da Renault tinha-lhe chamado superqualificação, era aquilo que se pensava que fosse o nome oficial dessa corrida de sábado. Pelos vistos, não, porque vai ter pontos. E eu aí já não sou totalmente a favor. Eu percebo a ideia, é dar valor a essa corrida, mas acho que essa corrida não deverá ser mais do que a definição da grelha de partida para o Grande Prémio, porque vamos cair naquela situação que muitas vezes acontece na Fórmula 2 e na Fórmula 3 e que acontecia também no DTM, não sabemos quem é o vencedor do fim de semana, verdadeiramente, porque alguém pode dizer, eu ganhei a prova de sábado, é uma prova menos importante, mas ganhou. Acho que seria preferível não haver pontos, haver só a definição da grelha e o Grande Prémio é o Grande Prémio no domingo às 2 da tarde, normalmente.
Eu também tenho uma outra dúvida, mais virada tanto para os promotores como até para os espectadores que vão ao circuito, que é esta solução de haver uma corrida ao sábado, uma corrida que durará cerca de meia hora. Estamos a trocar basicamente 2 horas de ação em pista por meia hora de ação. Uhum. O que é que os espectadores vão... Há espectadores que se deslocam centenas de quilómetros para ir a um autódromo ver 2 horas de Fórmula 1 a circular em pista, num treino livre de sábado e depois numa qualificação. Vão fazer o mesmo para ir ver uma corrida de meia hora, ao fim da tarde ou ao meio da tarde? Há aqui coisas que falta esclarecer. Não faz muito sentido um espectador fazer muitos quilómetros ou deslocar-se ou fazer despesa para, se calhar, para ir ver meia hora de um espetáculo. É estranho, não é? Uma pessoa deslocar-se para ir ver uma coisa que dura meia hora. Fica um bocadinho coxo. O espetáculo do fim de semana todo fica um bocadinho coxo. Tendo 2 horas, vá lá, à sexta-feira, tendo uma corrida de 1h30,
sim,
1h40 ou no domingo, e no meio, ao sábado há meia hora. Fica aqui, há aqui qualquer coisa que falta completar.
Se calhar para potenciar as fórmulas de promoção, quem sabe?
Sim, mas as pessoas vão aos grandes prémios para ver a Fórmula 1.
Por causa da Fórmula 1, sejamos realistas, a não ser os pais e os patrocinadores, vamos por causa dos pilotos de Fórmula 2 e de Fórmula 3. Nuno, nós brincámos no podcast e agora vamos falar também a sério, porque por vezes é também esta a nossa forma, brincamos e gostamos de vez em quando de achar que somos humoristas, que eu brincava sobre aqueles neons por baixo do carro da Mercedes. E brincava também há pouco a dizer isto vai ser complicado para quem for tirar as fotografias. O que é que a Mercedes pode andar a esconder?
Sabes que eu acho que foi demasiado óbvio esta menção de que este não vai ser o fundo, este não é... Pronto, uma era óbvio, que qualquer pessoa que olhasse via que não estava tão recortado, mas acho que parece-me aqui, mais uma vez, como o ano passado. Eu acho que eles estão a tentar desviar atenções. Puseram tudo isto assim tão óbvio no fundo, que provavelmente é o mesmo que aconteceu o ano passado com o DAS, que é, põem a atenção num sítio, mas onde eles mais desenvolveram e onde eles ganharam vantagem competitiva foi noutro. Por isso isto parece, não sei, mas parece-me claramente aqui uma manobra de diversão para no Bahrein estar toda a gente a olhar para o fundo e a ver o que é, e eles fizeram, terão alguma evolução noutra zona do carro.
Ou seja,
porque no fundo, o ano passado, o DAS não foi o DAS que lhes deu vantagem competitiva nenhuma.
Mas a suspensão traseira...
Foi, exatamente. Mas as outras equipas, inclusivamente a Red Bull e a Ferrari, disseram que tiveram ali uns meses a trabalhar para desenvolver o DAS até ele ser proibido para este ano. Por isso eu não sei se isto não será mais uma manobra de diversão. Vamos ver.
E nós há pouco, nós os dois há pouco, estávamos a falar de uma coisa que contraria um pouco aquilo que nós falámos no podcast, que era porque é que a Mercedes, ao contrário do que fez nos últimos anos, não rodou no dia a seguir a mostrar o carro. Em que nós no podcast dissemos que era para não mostrar imagens, para ninguém
ver.
Mas eu e o Nuno há pouco estávamos ali a trocar impressões e de repente surgiu-nos outra hipótese. Será que o carro está pronto a rodar? Porque, repara, a McLaren apresentou o carro, fez um filming day e no dia seguinte a Williams fez o seu filming day e a verdade é que até hoje não houve uma única imagem do carro que veio cá para fora.
Só o da Aston Martin hoje?
Não, quer dizer que a Williams fez o seu filming day e manteve as imagens fechadas, não transpiraram imagens cá para fora. Ou seja, é possível fazer um filming day sem que as imagens venham cá para fora. Porque é que eles pela primeira vez apresentaram o carro e não rodaram com o carro e pela primeira vez vão para os primeiros testes sem o carro nunca ter andado? Pode não querer dizer nada, mas esta questão pode-se levantar. Será que o carro não está preparado para andar ainda?
Psicologia invertida, se calhar.
Não sei.
Bom, vamos a um tweet que foi partilhado com a hashtag F1-11, até porque falamos de Mercedes, já falamos de Bottas, já falamos também de Toto e de James Allison e do carro, mas ainda não falamos de Lewis Hamilton. Será que vamos ver esta temporada um Hamilton under pressure? Pergunta o José Santos. Miguel, falámos desta questão no podcast, se calhar o XNDA, como é conhecido artisticamente, poderá no final deste ano querer dedicar-se à sua carreira musical, mas se for para isso, vai querer levar o oitavo.
Under pressure, sou o Queen.
Olha, boa.
Miguel, já é sério.
Aqui não me parece que Lewis Hamilton esteja sob pressão. Acho que há muito mais gente sob pressão este ano no campeonato do que propriamente Lewis Hamilton.
É verdade, todos os outros.
É verdade que ele tem a preocupação ou vontade de chegar ao oitavo título. Está, diria eu, e continua na equipa mais competitiva, terá à partida o melhor carro e, portanto, continua a ser o principal favorito. Mas pressão eu acho que há na Red Bull, há na Ferrari, que fez um ano vergonhoso em 2020 e que precisa de arrepiar caminho e voltar a colocar o carro em lugares de destaque. Ele está por pódios, se não por vitórias, pelo menos por pódios, porque o ano passado a Ferrari teve um ano muito mau. E, portanto, eu acho que a pressão está desse lado. Para Lewis Hamilton vai ser mais do mesmo. Vai querer ganhar. Obviamente que vai querer ganhar, obviamente que continua a ser o principal favorito. Se perguntarmos hoje em dia, diria que 9 em cada 10 pessoas vai dizer que Lewis Hamilton é o principal candidato. E, portanto, não me parece que ele... Aliás, a postura dele nem sequer é de quem tem pressão. Eu acho que ele está sempre com um ar tal maneira confiante, tal maneira confortável, que isso até desarma a concorrência e passa ainda mais pressão para os outros. Ele sente-se tão à vontade no Mercedes, sabe que tem claramente o melhor carro, Que não acusa minimamente a pressão.
Havia de facto, esse foi um dos temas no nosso podcast, o João, recordo-me bem do João dizer que será que se o Hamilton em 2022 não quiser continuar na Mercedes é porque está em dúvida se que a Mercedes não lhe vai conseguir dar um carro para ser campeão do mundo ou para lutar por vitórias nos grandes prémios? É um episódio que está disponível nas habituais plataformas de podcasts, este que foi lançado na quarta-feira. Normalmente lançamos os nossos episódios à terça-feira. Esta semana decidimos lançar quarta-feira, até porque gostávamos de ter quer a apresentação da Mercedes, quer também a apresentação da Alpine, e entretanto dava ali mais um bom tema de conversa. O Hamilton ainda tem casa em Portugal?
Era a família que tinha, mas a família tinha em 2007, não sei se ainda se continua a ter, no Algarve.
No Algarve, sim.
Como muitos britânicos.
Sim, como muitos britânicos, que agora até estão a vir para Portugal. A Williams apresenta o carro amanhã às 9 da manhã.
Às 9 da manhã.
Às 9 da manhã há movimentação nas redes sociais, correto?
Sim, parece que sim, consta que sim.
A Williams vai fazer uma apresentação, diz? Sou um agitador? Não. Não, a Williams vai fazer uma apresentação diferente, vai recorrer a uma tecnologia 3D para mostrar o carro que vai ser conduzido por George Russell, por Nicolas Latifi e também por Jack Aitken. É verdade, no podcast tínhamos-nos esquecido, Pedimos desculpa. A Alpine apresentou Daniel Kvyat como piloto reserva. Um russo a substituir um russo, já não é Sergei Sirotkin, agora é Daniel Kvyat. Gostava, antes de irmos à Ferrari...
Desculpa, o que significa que a Alpine também tem as cores da bandeira russa.
Sim, também tem as cores da bandeira russa.
Três,
não é? muito bem pensado. Bom, antes de irmos à Ferrari, até porque vamos ouvir Carlos Sainz e Charles Leclerc, que estão à nossa espera para serem ouvidos, gostava de ouvir-vos falar sobre o Grande Prémio do Bahrein. Bahrein que vai ser feito com público, público que já tenha tido Covid-19 e que esteja recuperado, ou público que esteja vacinado e até uma oferta de vacinas.
Sim.
Parece bem.
O que ofereçam, se eles podem, que nos dera, que viessem cá oferecer-nos também. Era ótimo, não era? Agora, o que parece estranho é que o Reino do Bahrein terá oferecido a toda a entourage da Fórmula 1 vacinas para vacinar toda a gente e parece que a Fórmula 1 recusou. Parece estranho, não é? Parece um pouco estranho, mas eu se calhar acho que o Nuno é a pessoa indicada porque está mais por dentro dos timings e de como é que poderia ter funcionado se aceitassem, porque eles vão para lá mais cedo para os testes. E depois estão lá muito mais tempo até ao Grande Prémio, não é?
Sim, surgiu essa notícia. É verdade que o Reino do Bahrein tem já quase 70% da população vacinada.
Também é pequenino aquilo, não é?
Também é bem mais pequenino, sim, e também tem bastante dinheiro.
Quer dizer, é grande em termos de
também
área,
não,
mas...
Nem isso, não,
não
é isso, nada.
Nem isso.
Não é isso, não. Mas sim, a população e toda a gente que trabalha ao público já está vacinado e o processo correu bem, até por alguns conhecimentos que tenho no país dizem que já para aí há 3 ou 4 semanas que foram vacinados. E agora anunciaram que toda a gente que vai visitar também poderá receber a vacina. Fazia todo sentido na questão da Fórmula 1, porque vamos estar lá nos testes e depois nas 3 semanas a seguir todo o staff a estar novamente no Bahrein, por isso podiam apanhar a segunda dose, porque eles têm a vacina com as duas doses. Agora, eu acho que a Fórmula 1 disse que não aceitava porque não estava esclarecido se tinham que lá ficar entre o teste e a corrida, e aí sim há muita gente que não pode nem quer lá ficar porque tem que voltar à base para trabalhar e depois voltar para o Grande Prémio, ou se mesmo com as viagens, voltando depois as 2 semanas mais tarde, poderiam continuar integrados no programa de vacinação. Acho que este é o detalhe que não ficou esclarecido e que deve ainda estar em conversação entre quem recebe, e a organização do Grande Prémio é liderada pelo príncipe Salman, pelo príncipe mesmo do Bahrein, e as equipas, mas eu, pelo que ouvi, acho que algumas equipas vão optar por ter o seu staff vacinado no Bahrein. Eu espero que sim, acho que era positivo.
E que a Aston Martin seja uma delas.
Eu ouvi dizer que sim. Vamos ver.
Testes do Bahrein, entretanto, dar esta informação também aos nossos espectadores que estão a ver, quer no canal 3 da Eleven, quer também na página de Facebook da Eleven Portugal. Testes de pré-temporada que não vão ser transmitidos pela Eleven em Portugal. Não fomos autorizados pela Liberty a poder transmitir os 3 dias de testes, ainda assim, como já tínhamos feito referência. Cá estaremos no final do dia, entre as 9 e as 10 da noite, sexta e sábado. No domingo vamos estar mais cedo, porque depois às 7:30 há NASCAR, a transmissão de mais uma NASCAR Cup Series para ser feita no canal 3 da Eleven. Por isso, sexta e sábado cá estaremos entre as 9 e as 10 da noite para fazermos uma análise àquilo que foram os dias de, ou que foi o dia de teste, e temos também imagens e declarações. Depois, no domingo, estaremos cá a partir das 6 da tarde para fazermos cerca de 1 hora e meia de estúdio e de balanço final. O Nuno Pinto estará no Bahrein e estará também, tentará estar connosco via videochamada. Por isso, fica aqui. Tentámos, pedimos com jeitinho, mas a Liberty não facilitou. É um exclusivo da plataforma da própria Liberty no nosso país. Já que falamos de plataformas de transmissão, já sabem que até o próximo dia 31 de março está disponível, neste mês de março, já entramos em março, está disponível o passe motores. É um passe que dá acesso ao canal 3 da Eleven. Tem um período de permanência obrigatório de 12 meses, são 5€ por mês, o que dá uma totalidade de 60€ ao ano. São 5€ que são debitados da conta dos clientes a cada mês, a cada um dos 12 meses. Ora, é um passe que está disponível nas 4 operadoras de televisão em Portugal, mas está disponível também em elevensports.pt. Se subscrever o passe diretamente com a Eleven, em elevensports.pt, PT, fica com o acesso ao canal 3, obviamente a emissão em direto, mas fica também com todo o conteúdo on demand disponível, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Porsche Super Cup, NASCAR, Fórmula E, há magazines, há também programas de estúdio, muita coisa para ver no on-demand da Eleven. Ou então, à distância de uma subscrição normal dos 6 canais da Eleven, custa-lhe apenas 11 euros e pode ser feita também, quer no operador, quer também em elevensports.pt. E há outros benefícios que não vale a pena estarmos aqui agora a dizer. Para já vamos aos nossos convidados que chegam de Maranello, um que viaja do Reino Unido para Itália. Falamos de Carlos Sainz. Carlos Sainz que está com ganas, como se diz em Espanha, para fazer a sua estreia com a Ferrari. Já Charles Leclerc já veio dizer que quer manter o bom ambiente, mas que Sainz é alvo a bater.
We've spent a lot of time together since the beginning of the season already. Actually, every week we are here in Maranello working together, having fun together too. And the relationship is very, very good. So I expect it to be the same throughout the season. Then surely Carlos is here to beat everyone else. I'm here to beat everyone else. But at the end, I think what's extremely important too is that we work together for the benefit of Ferrari. But we both know that, and yeah, I think this will be important to keep in our relationship, the working together for the benefit of Ferrari, which is the most important. And at the end, once we'll have the car to finally fight for a championship, then we can start to worry a bit more about each other.
As a team, we all know we want to do better than what we did last year, and we want to see this team making progress. How big that progress is going to be, or if is it going to happen, and when and how, it's impossible to say. But our intention, our motivation, is to do better than last year and to start crawling back that gap to the top and make 2021 a year to set the foundations, to set the basis for a great opportunity that is 2022.
E, entretanto, recordar aos nossos amigos e espectadores que podem continuar a enviar as vossas questões e também os vossos comentários utilizando a hashtag F1Eleven ou então utilizando o chat desta transmissão na página de Facebook da Eleven Portugal. E já sabem, amanhã às 9 da manhã, tudo coladinho nas redes sociais. João Carlos Costa, tu como, e agora vou brincar, e peço permissão para brincar, representante da Ferrari em Portugal, o que é que tens a dizer sobre estes dois rapazes, Carlos Sainz e Charles Leclerc? Estou obviamente a brincar contigo, João, e sabes que estou a brincar.
E eu respondo-te assim, estava vestido de pullover vermelho e fui trocar para este, que é só assim um bocadinho mais escuro.
Bom, é mais escurinho.
Sobre estes dois estão dependentes daquilo que a Ferrari conseguir evoluir. E estão muito dependentes daquilo que a Ferrari conseguiu evoluir. E o próprio Charles Leclerc, ao longo das declarações que foi fazendo na apresentação da equipa enquanto pilotos, não da equipa enquanto carro, que vai acontecer só na próxima semana, deixou isso bem claro. E acredita que a equipa evoluiu. Eu também acredito que a equipa evoluiu. Para ganhar grandes prémios, se calhar não. Mas a Ferrari não pode ficar outra vez onde ficou no ano passado. Isso é claro como água. Diz que o motor ganhou 30.
Estamos aqui com alguns problemas. João, estamos aqui com alguns problemas em ouvir-te, já te vamos dar a palavra para já. Se calhar fazias aí um reset no router. Vamos ao Miguel Roriz, o outro burguês do teletrabalho. Miguel, o que é que tens a dizer sobre esta dupla da Ferrari?
É uma dupla, como nós já falámos várias vezes, é uma dupla muito promissora. Como eu disse há pouco, eu acho que a Ferrari é a equipa mais pressionada este ano no campeonato. Por aquilo que representa, pelo peso que tem, pelo nome que tem, pela história que tem e por que não fez no ano passado. E por isso, este ano vai ter que dar um passo em frente. Como o João estava a dizer, o carro terá evoluído seguramente. Se vai dar para discutir vitórias, acho difícil. O primeiro passo terá que ser, pelo menos, chegar ao pódio, que foi algo que a Ferrari fez muito pouco ano passado. Vai ter que conseguir ser melhor do que a McLaren, ser melhor do que a Aston Martin, ser melhor do que a Alpine, algo que também não fez o ano passado. Os dois pilotos dão garantia, Charles Leclerc já provou que é um talento enorme, também Carlos Sainz mostra ser um piloto muito capaz. Vamos ver como se sente agora na Ferrari, como vai casar com a Ferrari, porque nem sempre é fácil os pilotos sentirem-se confortáveis e aguentarem o peso da Ferrari. Muitas vezes, comparando com jogadores de futebol, às vezes um jogador é muito bom numa equipa de meio da tabela e quando chega a um clube de topo acusa esse desgaste e esse peso. e vamos ver se Carlos Sainz consegue evitar isso. Se ele conseguir ser ele mesmo, se não acusar esse peso da Ferrari, acho que poderá dar muita luta a Charles Leclerc e poderá ajudar a equipa a evoluir, que é isso que a Ferrari pretende e é por isso que o foi buscar.
João, agora sim, já percebi que a tua ligação já está recuperada, estas coisas acontecem quando se está a fazer estas emissões deste caso. Será que, e vou voltar um bocadinho atrás, será que a Ferrari tem de já começar a pensar no carro 2022 e dar já este ano como perdido? Ou que tudo indica não, não é? Andam a gastar as fichas todas no carro deste ano.
Eles andam a gastar as fichas que podiam no carro deste ano e decidiram, já falámos nisso, eu e o Nuno e o Sérgio tínhamos uma ideia, que de facto eles deviam apostar mais no carro 2022 e se calhar deixar este 2021 um bocadinho no limbo. Eles preferiram não. Acredito que a Ferrari não se sente confortável a ficar outra vez atrás de outras equipas, quer pelo menos ficar no top 3 do campeonato, que é o lugar que lhes é natural, e por isso continuam a trabalhar no carro 2021. Mas acho que rapidamente vamos perceber, se o carro de 2021 for não tão competitivo como eles desejam, aí sim o foco tem de partir rapidamente para 2022. E até os gastos que vão ter que fazer e que são agora um bocadinho mais controlados vão ter que ser despendidos nesse carro de 2022. Acho que as primeiras provas vão ser determinantes para a Ferrari tomar um rumo ou outro e decidir se vale a pena continuar a lutar por qualquer coisa neste ano que agora começa ou se deve apontar baterias para o novo regulamento.
Muito bem. Avançamos da Ferrari para a Alpine, que não contou na apresentação do carro para esta temporada com a presença de Fernando Alonso. Também este Esteban Ocon não esteve, foi uma apresentação virtual, mas dá para perceber que Fernando Alonso ainda está a recuperar depois daquele acidente que teve de bicicleta na Suíça. Ora, então, o outro piloto, o piloto da casa, o piloto que já lá estava, Esteban Ocon, falou e lançou desta forma a temporada.
And what I see is very encouraging. I think we're in good shape. The car is an evolution of 2020, which is positive for us. The team is expected to get into Q3. We had good rhythm, plus I got that podium feeling, which I loved, obviously. And yeah, I'm very keen to get that back.
Voltar a sentir isso, voltar a sensação dos pódios e, de facto, o novo diretor da equipa aponta também aos pódios e ao lutar por, no mínimo, o terceiro lugar. Nuno Pinto, nota-se que o Ocon estava ali um bocadinho desconfortável porque estava a falar para ninguém, não é? Mas
foi estranho.
O que é que, não sei se conversaste com ele ou não.
Ainda não.
Mas o que é que será que vai na cabeça de um jovem piloto como Esteban Ocon, que sabe que no final da temporada fica livre, ou pode ficar livre, e isso pode lhe dar para dar o salto na carreira para, e foi algo que falámos no podcast, por exemplo, pode ser piloto Mercedes e passar a sentar-se no interior do Mercedes e deixar de ser aquele piloto de reserva e de testes, que recebe um duas vezes campeão do mundo, Fernando Alonso.
Sim, isso já falámos antes, não? Eu dizia nas últimas semanas, ou no último mês não falei com ele, para a semana em princípio vamos estar todos juntos e podemos falar, mas sobre isso já se falou várias vezes o ano passado e ele sabe que é uma prova de fogo para ele este ano, ele tem que andar ao nível do Alonso e até mesmo batê-lo se quiser ter possibilidade de passar ainda para uma equipa que lute desde já por vitórias em campeonatos. Por isso sabe que não vai ser fácil, mas que é um ano decisivo, não só para a Renault, mas também para os dois pilotos, porque se acontecer o inverso, o Alonso também não fica aqui numa posição confortável, não é? Se volta depois destes dois anos, eu acho que não vai ser fácil, mas se voltar e for batido por um jovem piloto, também não há muito mais solução para o piloto espanhol, por isso vai ser aqui uma batalha muito interessante de seguir.
João, tu estiveste a assistir a esta conferência da Alpine, com que feeling é que ficaste? Há muitas mexidas, é aquele um bocadinho, não há um chefe de fileira, um chefe da equipa, há ali muitos papéis que ainda estão um bocadinho sem terem sido definidos, digamos assim. O que é que perspectivas?
Duas observações. De facto, nós, quando falámos no podcast esta semana, eu disse isso mesmo, que havia chefes a mais e nenhum mandante. ou muitos mandantes e nenhum chefe, como quiserem, e a Renault veio confirmar isso mesmo. Portanto, não vai haver um diretor-geral, por assim dizer, vai haver vários departamentos controlados por várias pessoas. Não parece ser uma boa solução. Para além disso, fica a ideia que a Renault, nesta altura, já está com o foco noutra coisa, que é, a Renault vai ter que apresentar um motor novo para 2022, e já veio, inclusivamente, deixar entender que queria um motor mais ou menos seguindo a filosofia da Mercedes, o que é estranho, porque no último ano, nós e o Nuno, que esteve nos grandes prémios mais ainda, ficámos com a ideia que a Renault evoluiu bastante em termos de motor e que podia já granjear ali potência e capacidade competitiva ao nível da Mercedes e da Honda. Portanto, tudo isto é um bocadinho estranho. Acho que esta equipa precisa de se afirmar. Está há demasiado tempo a dizer que quer lutar pelos pódios e pelas vitórias e depois dos campeonatos. Isso é uma conversa que vem de 2016, que supostamente já devia ter acontecido no ano passado e se calhar no outro anterior, e começa a ficar a faltar tempo. A mudança de nome vai trazer qualquer coisa diferente? Posso acreditar que sim, que o vento dos Alpes que superou na apresentação permita a este carro ser mais rápido do que têm sido os anteriores.
Muito bem, obrigado João, fica aqui também a tua opinião. Entretanto, vamos também ter a possibilidade de ouvir o Miguel Roriz. Para já gostava de ir ao último tema que temos para esta noite, ou o último tema que podemos falar, ou de que podemos falar abertamente para esta noite, que é Sérgio Pérez na Red Bull, já experimentou o carro, vai ser companheiro da equipa de Max Verstappen e deixou declarações curiosas.
This is still a Formula One car in the end, but the seating position is different, the steering wheel, the grip, the power unit, the power delivery, the torque, you know, it's just so many things that are different. Getting comfortable in the cockpit it's important, you know, so that when we get to Bahrain, I'm able to just focus on try to get the performance right, because with a day and a half in the car, it's really nothing, you know. So the more we can get done here, the better we will be prepared for the first test in Bahrain.
Miguel, isto é fundamental para um Sérgio Pérez que chega a uma casa nova, que chega a um carro completamente diferente, também já deixou ali escapar, que agora percebe porque que os outros pilotos não se adaptaram tão bem ao carro, falando de Alexander Albon e antes de Pierre Gasly, é importante é darem-lhe tempo e deixarem-lhe rodar.
Sim, isso vai ser fundamental. Nos testes, Sérgio Pérez vai tentar fazer seguramente o máximo de quilómetros possível para se adaptar ao carro, para se sentar confortável, sentir confortável dentro do carro. Como ele dizia, um dia e meio é pouco. Ele vai ter 3 dias para rodar, para fazer o máximo de quilómetros. Para Sérgio Pérez, mais do que os tempos, vai ser conhecer o carro, sentir-se confortável, conhecer todos os detalhes. Como ele dizia, a unidade motriz é diferente, a entrega da potência é feita de forma diferente. Tudo isso são detalhes que eu acredito que rapidamente ele se irá perceber, mas que depois, uma coisa é perceber-se, depois é tirar todo o partido do carro. Uma coisa é os pilotos conseguirem chegar a um tempo competitivo, depois é conseguirem tirar mais 2, 3, 4 décimas, meio segundo, por vezes essa é a parte complicada. E é isso que Sérgio Pérez vai procurar perceber durante os testes, para depois, quando chegar ao fim de semana da corrida, já estar capaz precisamente de poder lutar e poder dar trabalho a Max Verstappen, que é isso que a equipa acredita que ele poderá fazer, ajudar Max Verstappen ao longo do ano, algo que Pierre Gasly e Alexander Albon não conseguiram, talvez tenham acusado demasiado a pressão. Sérgio Pérez chega com outra rodagem, com outra experiência, com outra idade, e que se calhar vai olhar para Max Verstappen, reconhecendo-lhe a qualidade, mas não se deixando intimidar. E isso vai ser muito importante, e acho que esse é o passo para Sérgio Pérez, que também vai trazer muitas coisas para a equipa, acredito eu. Até a forma como ele gera os pneus poderá ser aproveitada pela equipa e por Max Verstappen.
Sérgio, traz também aquele conhecimento de alguém que vem de um carro que tinha peças Mercedes, ou que era uma cópia da Mercedes, mas pintada, sim, de cor-de-rosa, sim, e isso é importante para a Red Bull.
Olha, deixa-me só primeiro fazer um parênteses, porque tenho que realizar um sonho, que o meu sonho é ser João Carlos Costa, e fazer só um parênteses para dizer que ontem passaram 20 anos sobre a estreia de Fernando Alonso e do Kimi Raikkonen na Fórmula 1. Mas pronto, obrigado, João Carlos Costa.
Até claro. Momento de João Carlos Costa, ontem, a máquina do tempo.
Ontem, hoje é que faz 20 anos do primeiro grande prémio.
Pronto, tinha de estar a estragar o meu momento.
Quando tiram a fotografia oficial.
É, exatamente, obrigado.
E ontem faz 20 anos do primeiro treino.
Podemos voltar ao assunto?
Podemos. Deixa-me só ir ao Twitter num instante, porque tenho aqui o Pedro Afonso, que está a coordenar este programa, a dizer-nos que temos um tweet que poderíamos procurar responder, do Wilson. Red Bull estará mais próxima da Mercedes AMG, Max candidato, ou lutará pelo segundo lugar? Pronto, Sérgio, respondes tu.
A minha resposta é que houve uma declaração do Toto Wolff que estava bastante preocupado, não tinha achado propriamente graça esta e do Sérgio Pérez para a Red Bull, porque principalmente atendendo a que no final deste ano os motores serão congelados durante alguns anos, esta aí do Sérgio Pérez para a Red Bull significa também levar grandes conhecimentos do motor Mercedes para o campo da Honda e, portanto, ajudar ao desenvolvimento do motor Honda para, não só para este ano, mas também, devido ao congelamento, para os próximos anos. E essa é uma preocupação que o Toto Wolff confessou, para além, obviamente, de todo o conhecimento que o Sérgio Pérez tem do carro da Racing Point do ano passado, que todos sabemos que tinha algumas semelhanças com o Mercedes.
Inspiração.
Alguma inspiração fotográfica com o Mercedes. Por outro lado, assim que o Sérgio Pérez deu algumas voltas com o Red Bull primeiro do ano passado, há dois anos, foi aquele que ele andou primeiro, e depois já com o novo, ele deu logo algum feedback em relação ao que sentiu e com a sua experiência permitiu-lhe logo perceber as limitações, digamos, não as limitações, mas as características diferentes que o Red Bull tinha em relação ao carro que ele pilotava. Isso, eu acho que o Sérgio Pérez vai levar um novo, eu não queria dizer input, que input é um estrangeirismo, mas vai levar um novo tipo de informações para a equipa. Vai levar um novo tipo de comunicação para os engenheiros e vai levar uma nova forma de pensar e de abordar o desenvolvimento do carro.
E vai levar muita informação do motor Mercedes, que eles não tinham.
Acima de tudo isso também. E, portanto, vai abrir novos caminhos para a Red Bull evoluir.
Deixem-me só lançar aqui uma informação de última hora, que temos Hamilton a ver este programa.
Mas é.
Pedro Afonso, põe no ar. Temos ou não temos?
Mas é o filho, não é?
Mas é o filho.
E é o filho bastardo, porque o Hamilton nunca assumiu nenhum até agora, não é?
Está aqui a brincar o Hamilton a dizer que tem casa ou um apartamento em Coimbra, sem dúvida alguma. Nuno, quinta-feira vamos ter a oportunidade de estar neste estúdio, tu já não, porque já vais estar no quentinho, não é que aqui esteja frio. Muito tema vamos ter na próxima semana para falar, mas já agora gostava de te ouvir a lançar os testes de pré-temporada. Em dois minutos, não mais.
Olha, vão dar muitas voltas, vão lá. Vão andar lá o mais possível e é verdade que este é um teste diferente porque três dias dividido por dois pilotos dá um dia e meio a cada um. Se houver uma pequena falha mecânica ou uma pequena saída de pista, pode comprometer muito o programa de qualquer equipa e qualquer piloto para duas semanas mais tarde rodarem lá. De resto, vão andar, vamos ver quem é que vai andar a fundo, quem é que vai andar a disfarçar e depois...
E nunca houve testes de pré-temporada tão
no
próximo,
mesmo circuito.
Tão próximo da primeira corrida, que são 10 dias, estão a 10 dias da primeira corrida.
E no mesmo circuito.
E naquela temperatura?
Fator muito importante, sim. Agora, eu acho que eles vão andar na mesma, apesar de serem só 3 dias, vamos ter que tentar perceber quanto é que escondem ou não.
Tenho um desafio para ti.
Diz.
O ano passado, em Portimão, fechámos a entrevista com o Lance a dizer pastéis de nata. Bacalhau este ano? Ensinas?
Vais tentar? Acho que não é tão não. Feio. Ele gosta mais dos doces, ele gosta mais dos pastéis de nata. Mas
pronto, bola de
ele sabe muito mais palavras em português.
Pois já, mas essas não podem ser reproduzidas.
Ele sabe muitas mais.
Sérgio, obrigado. Nuno, obrigado por esta
obrigado.
Presença. Um ano depois, Nuno Pinto regressou a este estúdio. Desta vez, para já, não tivemos nenhum grande prémio cancelado como tivemos o ano passado no Grande Prémio da Austrália.
E não, até podemos ter boas notícias, não é?
E até podemos mais um.
Podemos.
Às tantas.
Podemos, se calhar.
Sexta-feira, não é?
É, só que da outra sexta-feira. Vez foi à sexta, não é?
Sim, sexta-feira normalmente é dia de boas notícias. É.
O ano passado foi na quinta à noite, já bem tarde, mas
sim,
pronto.
Sim.
Desta vez eu não trago mais notícias.
Não, não.
Esperamos que
não, até trazei. Sim, até trazei qualquer coisinha boa no bolso. Bom, Miguel e João, muito obrigado pela vossa presença. Desta feita obrigado, e desta meu. Vez à distância.
Obrigado.
Encontro marcado então para a próxima quinta-feira. Antes, vamos ter a oportunidade de conversar no podcast Motores 11, que está disponível nas habituais plataformas e que é sempre para ouvir na Desportiva. Já sabem, mantenham-se atentos às redes sociais esta sexta-feira. Um abraço para todos, um ótimo fim de semana. Encontro marcado na próxima semana. Não esquecer, testes de pré-temporada, programas sexta, sábado e domingo. Até lá. Steering at his brother.